Boa tarde a todos. Podemos começar? Então, esta é a segunda reunião do Grupo de Trabalho para fixação e estabilização das entidades a serem ouvidas e calendarização dos trabalhos. Foi hoje, entretanto, já devem ter conhecimento, mas foi hoje entregue aqui na Assembleia da República a iniciativa popular de referendo. Não sei se será melhor tirar para... Eu acho que daqui não estarei a infectar ninguém. Portanto, ao Sr. Presidente da Assembleia da República, e essa iniciativa irá seguir o seu curso normal e irá ser depois agendada, portanto vai ser agora verificados os seus requisitos regimentais e constitucionais e depois será agendada para a sua discussão em plenário, se estiver tudo de acordo, portanto, com os trâmites legais, como deverá estar. Entretanto, nós temos aqui várias entidades, eu não sei se os senhores deputados já viram, já têm a lista, que os serviços sempre tão diligentes conseguiram enviar, e eu agradeço o imenso serviço que têm sempre, as várias entidades que pediram para ser ouvidas. Nós temos entidades que já foram ouvidas no âmbito do anterior processo legislativo, das petições, e entidades novas que pediram para ser novas, portanto, que não foram ouvidas ainda e que pediram para ser ouvidas. Temos aqui um requerimento do CDS, que indica várias entidades. Temos um requerimento da Iniciativa Liberal, que de resto na primeira sessão já tinha dito que iria indicar a Associação Portuguesa de Seguradoras e que é, do meu ponto de vista, de importância fulcral, é fundamental, portanto, que coiçamos a Associação Portuguesa de Seguros, e de forma a podermos fazer a melhor lei possível, que temos essa obrigação, de maneira que é sobre isto que eu agora queria ouvir os senhores deputados, portanto, sobre as entidades. Eu penso que tem aí quem é que foi distribuído, quem é que pediu para ser ouvido, de maneira que... A senhora deputada Isabel Moreira está a fazer o texto de substituição, portanto está a trabalhar nos textos e que depois, a seu tempo, serão entregues. Temos também, pois, e foi quem pediu, eu penso que estão aqui todas as entidades, a senhora doutora Nélia confirma, todas as entidades que nos... Pois, eu vi, apareceu-me, já que não está o engenheiro Nuno Alvim, mas um correio que foi recusado como spam, fiquei com a ideia, não sei se está aqui, que o doutor Pinheiro Torres, que me terá enviado a mim, mas que foi para spam, porque aparece-me correio não solicitado. É? Pronto, então será... Se eu depois também irei verificar, agora para não estarmos a perder tempo, se assim for, depois eu também darei essa informação através de e-mail. Posto isto, senhora deputada Isabel.
Muito obrigada. Eu, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tendo em conta o espírito de trabalho que ficou estabelecido na última reunião de fazer um equilíbrio entre aquilo que já foi o enorme acervo documental e não só documental reunido na última legislatura, a propósito das duas petições que deram lugar a dois grupos de trabalho e, portanto, aproveitando esse conjunto de documental e aquele que vamos passar a ter por causa destes projetos de lei já aprovados na Generalidade, e tendo em conta aquilo que foi dito no último grupo de trabalho, no sentido de fazer um equilíbrio entre o que faria sentido ser objeto de audição presencial aqui e aquilo que faria sentido ser por escrito, pensámos em, por exemplo, agrupar, talvez em audições conjuntas, alguns dos movimentos e entidades que pediram para ser ouvidos, Seria, por exemplo, um modelo, o movimento Stop Eutanásia, por exemplo, a Federação Portuguesa pela Vida, a Associação Juntos pela Vida, o movimento Filhos Sem Voz, ou a Associação dos Médicos Católicos e a Associação dos Juristas Católicos podiam ser perfeitamente associados, porque são seis, não é? Em duas audições conjuntas. Penso que era um modelo. E depois pessoas individuais como este professor Walter Oswald, acho que é assim que se diz, ou Miguel Ricu, e mesmo algumas entidades que nos parecem que não fazem muito sentido ouvir presencialmente, como assim como, por exemplo, a ordem dos como há algumas ordens que enviam por escrito, penso que também poderíamos definir que, por exemplo, a Associação SOS Voz Amiga ou a Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade ou a União das Misericórdias Portuguesas também poderia enviar por escrito. Acho que era muito importante ouvir presencialmente a Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos e era muito importante ouvir presencialmente as seguradoras, a proposta da Iniciativa Liberal. E também aceitamos a proposta que chegou agora, hoje mesmo da Iniciativa Liberal de uma constitucionalista, penso que chegou há pouco tempo. Exatamente, e portanto acho que era importante também ouvi-la. E portanto seria num modelo deste tipo, portanto agrupando em grupos de três. Neste tipo de modelo, depois o que fizesse sentido ser por escrito, e depois penso que há entidades que têm mesmo de ser presencial, como os cuidados paliativos ou as seguradoras, por exemplo, acho que nesse caso têm mesmo de ser presencial. Portanto, seria por aí o tipo de modelo que proporíamos.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Cumprimento os colegas. No que diz respeito à audição das várias entidades que o solicitaram, parece-me que estamos numa nova legislatura e não ouvir aqueles que já foram ouvidos numa matéria desta sensibilidade parece-me que pode não ser a atitude mais prudente, até porque há vários legisladores eleitos que não estavam cá na legislatura anterior. Concordo com a proposta da Sra. Deputada Isabel Moreira, tentarmos agrupar as audições, tematicamente, digamos assim, para também otimizar o trabalho deste grupo de trabalho. Porém, estarmos nós a decidir quem vamos ouvir e quem será prescrito, pode-me parecer excessivo. Aquilo que eu iria sugerir era, eventualmente, e temos feito isto noutros grupos de trabalho, dar a oportunidade a quem quiser ser ouvido, de ser ouvido, mas dando a opção de poderem fazê-lo por escrito. E certamente entidades, sejam individuais ou coletivas, irão optar pela versão por escrito e facilitar um pouco o trabalho deste grupo de trabalho. Muito obrigado.
Senhor Deputado José Manuel Surpresa.
Muito obrigado. Vamos lá ver. Na reunião, na última reunião, primeira e até agora única reunião que tivemos deste grupo de trabalho, decidimos que para este processo legislativo se transportava tudo quanto foi produzido na legislatura anterior a pretexto de duas petições sobre esta matéria e onde, como se recordarão certamente, fizemos um conjunto vasto de audições que justamente dão origem a este quadro que aqui nos é enviado e onde constam um conjunto de pessoas, de entidades que foram na altura ouvidas. Portanto, sendo assim, e uma vez que consensualizámos esta solução, parece-me que a única coisa que faria sentido, para não haver qualquer melindre, para não haver qualquer, digamos, leitura, enfim, errada do meu ponto de vista do significado de não ouvir, eu creio que a única coisa que se justifica é solicitar às entidades que foram ouvidas e que estão aqui com a palavra sim na coluna do lado direito do quadro que nos foi enviado, solicitar que se pronunciem por escrito se houver alguma coisa a adicionar de relevante relativamente àquilo que foi a sua, enfim, a sua contribuição importante para os debates que fizemos neste Parlamento anos atrás. Portanto, não se trata de excluir, do meu ponto de vista, poderia fazer sentido enfim, solicitar a estas entidades, o Movimento Stop Eutanásia, a Federação Portuguesa pela Vida, ou a Ordem dos Médicos, ou a Ordem dos Enfermeiros, que se tivessem alguma coisa de relevante, se entendessem, ter alguma coisa de relevante a acrescentar, que o pudessem fazer, tendo em conta, enfim, a situação, e fazê-lo por escrito, naturalmente, dado que já foram ouvidos de maneira, aliás, bastante aprofundada. Depois, a proposta que a senhora deputada Isabel Moreira apresenta parece ao Bloco de Esquerda que faz todo o sentido e, portanto, tentarmos fazer, enfim, poucos, mas intensos momentos de audição, juntando, digamos, agrupando um conjunto de entidades que querem ser ouvidas e que têm todo o direito a ser ouvidas, enfim, numa lógica de aplicação de uma grelha de tempos que permita que o nosso trabalho seja produtivo. Tivemos há pouco a falar na reunião de coordenadores da primeira comissão e, portanto, que permita a estas entidades efetivamente a explanarem os seus pontos de vista, mas, enfim, evitando ao mesmo tempo que seja um conjunto de sessões demasiadamente prolongadas, que não faz sentido. A meu ver, no sentido, enquanto representante do Bloco de Esquerda, faria sentido que as pessoas individualmente consideradas, que neste caso são três, Miguel Rico, Walter Oswald e Teresa Violante, que estas pessoas pudessem ser ouvidas por escrito. Isso parece-me absolutamente, digno e, portanto, creio que, enfim, académicos que são, certamente, enfim, não verão nisso qualquer tipo de desrespeito, bem pelo contrário. Finalmente, sobra-me uma única dúvida. Essa única dúvida diz respeito ao quadro que nos foi enviado e que é aqui é uma dúvida de pormenor. Aqui no quadro de cima, na penúltima entrada, é a Associação dos Médicos Católicos Portugueses e, na verdade, há uma carta à qual tive acesso, que nos foi enviada, e que é da Associação dos Médicos Católicos Portugueses, aliás, até um... Sim, é uma carta. A Associação dos Médicos Católicos Portugueses, Núcleo do Porto. Bom, eu aí confesso que tenho dúvidas, com toda a franqueza, porque se admitimos a audição do Núcleo do Porto, depois a seguir virá o Núcleo de Coimbra e depois virá o Núcleo de... Enfim, não sei de quê, não sei. Portanto, não sei se é a mesma entidade ou se houve uma carta do Núcleo do Porto e depois há uma associação, que a título nacional, naturalmente, quer ser ouvida. É só para não se abrir aqui uma via que depois é incontrolável, porque, naturalmente, se ouvirmos o Núcleo do Porto, temos que ouvir os outros núcleos todos que queiram, enfim, pronunciar-se. E, portanto, era só para isso ser aferido, para não haver qualquer dúvida. Pronto, e, portanto, basicamente é isto. Eu acho que nós poderíamos fazer, enfim, duas sessões, duas sessões de... Ah, não, peço desculpa, falta-me só uma coisa. Peço desculpa para me estar a alongar, é só juntar aqui um pequeno detalhe. Relativamente ao requerimento apresentado pelo CDS, de audições, eu com toda a franqueza acho que há aqui entidades de natureza diferente no que diz respeito à sua conexão com este debate. Eu compreendo que o Grupo de Trabalho Interreligioso se deve ouvir, evidentemente, não tenho nada a opor, pelo contrário, mas já me parece que a conexão com esta realidade é diferente no que diz respeito à União das Misericórdias e à CNIS. Porque, quer dizer, eu não sei, naturalmente suponho que não está aqui ninguém do CDS para poder explicar, mas quer dizer, a conexão com esta realidade é... Porquê? Porque, porque assistem a pessoas que eventualmente estejam numa situação de fragilidade, mas quer dizer, isso é uma coisa que eu não, cujo critério, com toda a franqueza, não sou capaz de identificar com rigor. E, portanto, eu creio que, enfim, não acaba de chegar o Sr. Deputado Telmo Correia. Telmo, estava eu a dizer que, no que diz respeito ao requerimento do CDS para a audição de entidades, há entidades aqui de natureza diferente. E, em concreto, a União das Misericórdias e a CNIS, a Confederação Nacional de Instituições de Solidariedade, têm certamente com a problemática que aqui estamos a desenvolver uma conexão que é menos direta, menos imediata do que a Ordem dos Médicos ou do que, enfim, a Ordem dos Enfermeiros. Ou, enfim, não é? E, portanto, eu creio que, naturalmente, não se impedirá de serem ouvidos, como é evidente, mas creio que o poderíamos solicitar por escrito, porque me parece que seria a forma mais adequada, mais razoável. Mas é só isso. Mas, enfim, não farei nenhuma questão em relação a isso. Disse.
Só aqui uma coisa, Sr. Deputado José Manuel Pereza, diz grupo de saúde, grupo de trabalho interreligioso, religioso, saúde. Portanto, não sei se tem qualquer ligação, mas o Sr. Deputado Telmo Correia, com certeza que nos consegue.
Sra. Presidente, eu peço desculpa de entrar intempestivamente a meio da discussão e para mais sendo citado, e só pedi desculpa por esse facto, mas há aqui aquilo que alguém que eu conheci há algum tempo chamava uma avaria no distribuidor, que é nós temos dois grupos de trabalho da primeira comissão em simultâneo, à mesma hora em que o CDS só tem um deputado, e portanto eu estive um bocadinho no início do grupo de trabalho da nacionalidade e passei agora para aqui, porque os dois grupos de trabalho estão a decorrer ao mesmo tempo e sou eu que estou nos dois. Em relação aos nossos pedidos, dizer só o seguinte, quer dizer, nós fomos seletivos nesses pedidos, nós fizemos um levantamento e até em circunstâncias anteriores há um conjunto vasto de entidades, além daquelas que nós propusemos. Procurámos não tornar a lista demasiado extensa para ser possível e para ser organizável e para ser eficaz essas mesmas audições. Enfim, elas resultam de entidades que foram ouvidas noutras circunstâncias e em debates anteriores sobre esta matéria. Nós faremos a proposta que sejam todas presenciais, mas obviamente respeitaremos o que o Grupo de Trabalho vier a decidir nessa matéria. Se o Grupo de Trabalho entender que algumas delas poderão ser ouvidas, mas sem ser presencialmente, aceitaremos. Algumas, obviamente, e não... O Sr. Deputado José Manuel Pereza, ele próprio o demitiu, a Ordem dos Médicos, a Ordem dos Enfermeiros, etc. Essas deverão ser ouvidas presencialmente. A ligação das outras entidades tem, obviamente, a ver com o relacionamento direto que têm com idosos a cargo e com pessoas em fim de vida, fruto da sua própria idade. E, portanto, é por aí que nós fizemos essa proposta e esse entendimento. Enfim, e o Grupo de Trabalho decidirá, da nossa perspectiva, a única coisa que eu gostaria de dizer aqui, é que tão cedo possamos fazer essas audições melhor, porque elas devem ser, obviamente, prévias a outras decisões que tenhamos ou que venhamos a tomar nesta mesma matéria, por uma questão de ordem lógica, como é evidente, e não tenho muito a acrescentar.
Obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado André Silva.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Tentando contribuir para o debate do número e das entidades a serem ouvidas, gostava de relembrar que aquilo que esteve subjacente na nossa decisão da reunião do Grupo de Trabalho ao definir aquelas entidades que foram ouvidas numa legislatura anterior foi precisamente para podermos decidir, eventualmente, não voltarmos a ouvir essas entidades, na medida em que já se tinham pronunciado, já se pronunciaram há relativo pouco tempo. Esta é uma matéria, como já foi dita aqui, de elevada sensibilidade, mas também eu penso que não é abusivo dizer-se que todas as entidades têm, sobre esta matéria, uma perspectiva, seja do ponto de vista espiritual, seja do ponto de vista dos direitos, liberdades e garantias, da constitucionalidade ou não desta matéria, consolidada. E, portanto, não será abusivo dizer-se, pensar-se que aquilo que pensavam e que vieram aqui dizer presencialmente ou por escrito, se manterá. Mas pode não ser assim, e portanto parece-me que é adequado a todas aquelas entidades, e portanto começando a estabelecer um primeiro critério, a todas aquelas entidades que foram ouvidas presencialmente ou por parecer por escrito, remeter-lhes um pedido a perguntar se tem algo a acrescentar ou não àquela que foi a sua posição há um ano e meio atrás, e poder dar esse contributo caso ele exista. Partindo para um segundo critério, penso também que, pensamos que deve haver aqui um critério relativamente às entidades individuais, que da nossa perspectiva deve ser pedido apenas e só um parecer escrito, por se representarem a elas próprias e não a um conjunto de cidadãos, a um movimento mais alargado. Quanto às demais entidades, ou seja, entidades coletivas, não individuais, e que não tenham sido ouvidas, e todas elas que aqui estão presentes, deve ser questionado se querem ser, enviar um pedido, um parecer por escrito, ou se querem ser ouvidas presencialmente. E querendo ser ouvidas presencialmente, devemos aceitá-las todas. E nessa perspectiva, caminhando para o fim do meu raciocínio e do meu segundo critério, ou do meu terceiro critério, que queria propor, parece-me eventualmente adequado dividir todas as entidades, aquelas que não foram ouvidas e que querem ser ouvidas neste processo legislativo, dividir no fundo em duas sensibilidades. Não será difícil de adivinharmos quais são aquelas que serão mais favoráveis a uma regulação da morte medicamente assistida e aquelas que não são favoráveis à regulação da morte medicamente assistida. Em duas manhãs ou duas tardes, num período alargado, de 2 horas, de 3 horas, com tempo suficiente para que se possam pronunciar numa ou em duas rondas. E, portanto, parece-nos que é possível estabelecermos estes critérios, ou pelo menos são os critérios que nós propomos e que avançamos. Obrigado.
Senhor Deputado.
Obrigado, Senhora Presidente. Muito sinteticamente dizer que eu concordo com a proposta que foi apresentada pela Senhora Deputada Isabel Moreira, no sentido de se agrupar as entidades que não foram ouvidas, dando-lhes naturalmente a possibilidade de se exprimirem e dizerem o que pensam sobre o que está em discussão. Também me parece que é sensata a sugestão que é feita pelo Senhor Deputado José Manuel Pureza de que as entidades que já foram ouvidas que possam ser convidadas a pronunciarem-se por escrito e ficando-se por aí, e mesmo em relação às que não foram ouvidas, que são para ser ouvidas agrupadas, como propôs a Sra. Deputada Isabel Moreira, também me parece que é correto primeiro saber se elas pretendem ser ouvidas de facto presencialmente ou se pretendem apresentar a sua exposição por escrito, e por isso fazíamos depois o tal agrupamento em função das respostas que daí viessem, daquelas que dissessem não, nós por escrito não queremos, queremos ser ouvidos presencialmente, e portanto depois fazer esse acervo, fazer essa distribuição dos agrupamentos. Quanto às pessoas individuais, também me parece que o mais correto que é convidá-las a pronunciarem-se por escrito, que certamente, como já aqui foi dito, nada pode fragilizar a dignidade das pessoas que estão a querer fazê-lo. E também acho que era importante também perceber como é que a questão que foi levantada pelo Sr. Deputado José Manuel Pureza, do núcleo do Porto, ou do Norte, porque se há uma associação nacional, essa associação naturalmente que responde, até do ponto de vista estatutário, por todos os núcleos, e portanto estar a abrir aqui uma caixa de Pandora que é pouco viável, parece-me a mim. É tudo.
Sr. Deputado, só aqui dizer, antes de dar a palavra ao Sr. Deputado José Manuel Pureza, que concordo e gostava, se concordarem, e pedia aos serviços que oficiassem à Associação de Médicos Católicos Portugueses, designadamente ao Núcleo do Porto, para que venham informar se querem ser ouvidos, primeiro, se há mais núcleos, ou para virem indicar quem é a estrutura representativa, não é o legal representante, a fim de poder ser aí representados, portanto, por toda, a fim da associação ser toda representada, não é? Por uma única entidade, não é? Portanto, para virem dizer quem é, portanto, se são os legais representantes, ou se pretendem que sejam, ou se estes representam a associação, não é? Sendo certo que só irá ser, portanto, deferida o pedido de audiência de uma entidade por pessoa e não por núcleo. Não, se desaparecerem bem? Sim? Muito bem. Então... Senhor Deputado.
Obrigado. Tentando contribuir para ir concretizando coisas e pedindo desculpa se isto é abusivo, eu tinha aqui fui fazendo agora mesmo aqui uma armação que, enfim, certamente é criticável, mas que, com a qual procuro apenas ajudar a ir pondo em organização aquilo que foi aqui conversado. Eu creio que nós poderíamos ter numa sessão, numa audição, a Associação dos Médicos Católicos, logo se veria qual é que é o figurino da estrutura em causa, a Associação dos Médicos Católicos, a Associação dos Juristas Católicos e o Grupo de Trabalho Interreligioso. Portanto, isso podia ser um primeiro bloco de entidades, não é? Portanto, depois, num segundo momento, numa outra audição, a Associação Voz Amiga, que é proposta pelo CDS, a Associação Juntos pela Vida, que está aqui em cima, que pediu para ser ouvida, e a Associação Filhos Sem Voz, que também pediu para ser ouvida. Pronto. São as três. Depois, numa outra audição. Então, eu repito, mas ouçam, por amor de Deus, isto é apenas uma sugestão, não levem. Portanto, há um primeiro bloco seria médicos católicos, juristas católicos e grupo de trabalho interreligioso, saúde. Segundo bloco, ou segunda audição, para não ver leituras ínvias de que estou a falar de dois blocos, porque há só um bloco, de segunda audição, a Associação Voz Amiga, a Associação Juntos pela Vida e a Associação Movimento Filhos Sem Voz. Movimento Filhos Sem Voz, peço desculpa. Movimento Filhos Sem Voz. E na terceira audição, a Associação Portuguesa de Seguradores, que deve ser ouvida à parte, dada a sua especificidade, portanto, não faz sentido que se junte a quem quer que seja, não é? Pronto. E isto, portanto, são as entidades ou que o CDS propôs ou que pediram para ser ouvidas e que ainda não foram ouvidas. E que ainda não foram ouvidas, exatamente. E o Iniciativa Liberal, exatamente. Pronto. Isto é apenas para tentar arrumar, para ajudar a tentar arrumar estas entidades. Depois há as pessoas individualmente consideradas, que até agora são três, e, portanto, temos que tomar a decisão se as ouvimos por escrito ou não. A minha sugestão é que sim. E temos depois as entidades que já foram ouvidas, e são aquelas que constam deste quadro, quer propostas pelo CDS, quer que pediram para ser ouvidas, e que já o foram na legislatura anterior, e, portanto, também em relação a essas, fica por decidir o que fazer. A minha sugestão era justamente a de que lhes fosse dada a oportunidade de dizer se têm alguma coisa de relevante a acrescentar ao que já consta do nosso acervo documental, e que o fizessem, enfim, pela via que entendessem mais adequado. É isto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Telmo Correia.
Sra. Presidente, procurando ser construtivo, mas no caso um pouco para discordar, discordar um bocadinho, se percebi bem, da análise do Sr. Deputado André Silva, porque esta ideia de que isto se reconduz a uma questão de posicionamento espiritual ou outro, que nos acompanha independentemente do momento ou do processo legislativo em causa, do ponto de vista legislativo e do ponto de vista jurídico, não pode ser aceito, quer dizer, porque isso logo à partida é presumir que as pessoas meteram uma coisa na cabeça e que nem sequer mudarão de opinião, independentemente dos tempos e de não sei o quê. É evidente que não esperamos, não espero o Sr. Deputado e não espero eu, que a Associação dos Médicos ou dos Juristas Católicos, cuja definição é essa, tenha uma posição diferente daquela que é da Igreja Católica em relação à morte medicamente assistida. Quer dizer, mas está bem, mas as pessoas em geral e as várias instituições podem evoluir na sua opinião, como é evidente. Nem noutras matérias, em que algumas delas, inclusivamente referendadas, as pessoas não tiveram sempre a mesma posição, não é? Quer dizer, as pessoas evoluem, mudam de opinião, analisam as coisas de outra forma, recolhem informação. Portanto, é presumir que isso não acontece, o que eu acho que não se pode presumir. Mesmo que aconteça, não se pode presumir. Em segundo lugar, quer dizer, é um bocadinho ignorar o processo legislativo em concreto, porque nós temos propostas legislativas que são as de agora, apresentadas agora, que não são todas iguais. Algumas delas, os partidos nem tinham representação parlamentar nas primeiras discussões sobre esta mesma matéria e, portanto, nós queremos ouvir sobre aquilo que está agora em cima da mesa, num pressuposto que, mesmo para quem é, e eu sou, e disse-o em plenário, e, portanto, contra o princípio, o que sair em termos de legislação não é ainda assim indiferente. Quer dizer, porque podemos ser contra o princípio, mas podemos ter, em relação a algo que não acompanhamos o princípio, uma legislação pior ou melhor, mais bem feita ou menos bem feita, quer dizer, e portanto as pessoas têm que ser ouvidas sobre este processo em concreto, sobre o que está em cima da mesa em concreto e sobre as soluções jurídicas que esta Assembleia, com esta composição, adotará, uma vez que aparentemente há uma maioria para esse efeito, nesta legislatura, para nos dizerem, olha, aquilo que está no projeto do PAN, no artigo tal, parece-nos particularmente grave, mas já aquilo que, sendo contra ou a favor, que está no projeto do Partido Socialista, não é, do nosso ponto de vista, tão preocupante e tem esta ou aquela melhoria. Quer dizer, portanto, é sobre isso que têm que ser ouvidas. E, portanto, esta ideia, já foram ouvidas, já se pronunciaram sobre eutanásia, foram ouvidas para todo o sempre e calem-se para todo o sempre, como se diria num casamento e não nesta circunstância. Na minha opinião, não faz muito sentido. Isto dentro da razoabilidade das audições, porque a metodologia eu concordo, mas acho que, por exemplo, a Ordem dos Médicos tem sempre que ser ouvida, a Ordem dos Enfermeiros deve sempre ser ouvida, a Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos deve sempre ser ouvida, enfim, se me disserem a CNIS e tal, pode ser ouvida por escrito, está bem, não vou contra isso. Agora, entidades com a importância nesta matéria, que têm uma Ordem dos Médicos, uma Ordem dos Enfermeiros ou uma Associação de Cuidados Paliativos, eu acho que essas têm que ser ouvidas e presencialmente. Enfim, é fazermos um esforço nesse sentido. Também não percebo que haja uma urgência, nem uma urgência, nem uma pressa absoluta para criar ideia numa matéria que é tão importante, é tão relevante, é tão estrutural do ponto de vista da sociedade e é tão sensível, legislarmos e dizer, olha, não queremos ouvir. Às vezes ouvimos um cidadão individualmente porque nos traz um problema qualquer e a Assembleia numa matéria destas não quer ouvir todos os que queiram ser ouvidos ou todos aqueles que tenham a ver com o assunto, acho que não faz sentido. Mas pronto, fica dito e a democracia funciona por maiorias.
Muito obrigada, Sr. Deputado Telmo Correia. Senhora Deputada Isabel Moreira.
Muito obrigada. Eu queria concordar em parte com o Deputado Telmo Correia neste sentido. Eu também me parece, e acho que resultou, claro, da minha primeira intervenção, que não ouviu porque ainda não tinha chegado da sua existência difícil com a participação do Plice. O seguinte, eu acho que uma coisa é evidentemente termos presente, como eu disse, e não podemos deixar de ter presente a riqueza enorme que é termos o acervo documental de termos tido dois grupos de trabalho por causa de duas petições e, portanto, termos inúmeros pareceres de juristas de vários ramos do direito, da ética e por aí fora, e quer de documental, quer de vídeo, enfim, e o próprio parecer final dos dois grupos de trabalho, e isso é relevantíssimo para este trabalho, e todas estas entidades, algumas que foram ouvidas e outras não, e isso é tudo importantíssimo para este trabalho. E não deve ser, a partir daí, dito que, perante estes projetos de lei, foram ouvidas, não mais são ouvidas. Isso jamais ouvirá da minha boca. O que me parece que pode ser feito relativamente a algumas entidades é perguntar-lhes se, que já foram de facto ouvidas relativamente a este tema, perguntar-lhes se querem agora pronunciar-se por escrito. Que não é a mesma coisa que dizer não queremos que elas sejam ouvidas. E, portanto, foi essa a minha proposta em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Portanto, relativamente a algumas entidades, perguntar-lhes se elas querem pronunciar por escrito, dando-lhes a hipótese de estarem cá presentes. Portanto, dar-lhes as duas hipóteses. Relativamente à Associação Portuguesa dos Cuidados Paliativos ou à Ordem dos Médicos ou à Ordem dos Enfermeiros, concordo, pode-se perfeitamente fazer uma audição presencialmente, que foi, de resto, aquilo que eu disse na primeira intervenção. E, portanto, que fique claro, o facto de já terem tido intervenção nos processos anteriores é relevante. Eu acho que todos nós conhecemos a posição do movimento Stop Eutanásia, ou da Federação Portuguesa pela Vida, ou a Associação Juntos pela Vida, ou a Associação de Médicos Católicos Portugueses, não são propriamente posições de artigo a artigo, não é? Nós sabemos que não são essas as posições deste tipo de associações. Sabemos, aliás, têm escrito, não é? Temos estado em contacto com esses movimentos. Mas ainda assim, devemos perguntar-lhes se querem intervir por escrito ou presencialmente. Depois, se escolherem presencialmente, fazemos o tal agrupamento. Se escolherem por escrito, escolhem por escrito. Isto não tira em nada razão ao facto de ser muito importante o acervo enorme que temos da última legislatura e tirar daí consequências relativamente à forma como nos organizamos.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ricardo Batista Leite.
Eu penso que há um consenso generalizado de que devemos ouvir toda a gente e dar a oportunidade àqueles que já foram ouvidos, então, se quiserem fazer por escrito, fazem por escrito. Se insistirem em virem cá, serão ouvidos e enquadrados nos grupos que serão temáticos, digamos assim, no âmbito das audições. E assim ninguém se sente excluído do processo. O que eu acho que é muito importante é definir aqui, se calhar, prazos, ou seja, prazos de resposta da parte das entidades a quem a Assembleia vai questionar se querem ser ouvidos novamente e prazos para as entidades que se queiram fazer ouvir, ou seja, para se poderem, no fundo, pronunciar para serem ouvidos no âmbito do processo deste grupo de trabalho. E creio que se isto for transparente, ninguém poderá dizer que não teve a oportunidade de ser auscultado num processo desta natureza.
Esqueci-me só de dizer é que eu insistir é que as pessoas individuais de facto fossem prescritas, porque podemos ter, por exemplo, de repente 30 pessoas que querem ser ouvidas, não é? E, portanto, acho que é normal que as pessoas individuais que só respondem perante si próprias sejam prescritas. Isso acho que é um critério que se aplica em todos os grupos de trabalho, não é?
Eu sugeria que, e aquilo que o deputado Telmo Correia disse é o que eu penso. Vamos lá ver. Na anterior legislatura, estávamos com pressupostos diferentes. Era saber se era aprovada ou não era aprovada a despenalização da morte medicamente assistida. Neste momento não é esse o quadro, portanto já ultrapassámos isso. Foi aprovado, os projetos foram aprovados na generalidade. E o que as pessoas têm que saber, portanto, e isso é que eu sugiro que, e aqui estou a falar por mim, portanto não em representação do PSD, mas por mim, aquilo que eu sugiro é que as pessoas agora, ao serem contactadas, iremos dizer que os projetos de lei foram aprovados na generalidade e que agora que estamos a trabalhar na especialidade, portanto que perguntamos se querem ser ouvidos dando contributos para a especialidade. Já não estamos em sede de dizer se somos contra ou a favor, até porque, enfim, também está a iniciativa de referendo, e que há bocado também tive a oportunidade de falar na reunião de coordenadores com o deputado General Pereza, o soltor não estava, pois, que faz todo o sentido que, sendo uma iniciativa popular e até por respeito ao princípio democrático, que essa iniciativa seja apreciada antes de nós concluirmos, como é evidente, antes de nós concluirmos os trabalhos no grupo de trabalho, não é? Porque se eventualmente o referendo vencer, portanto, no sentido em que está a pugnar, se essa versão, portanto, vingasse, prejudicava os nossos trabalhos. E por isso sugiro que os nossos trabalhos continuem a trabalhar, sendo que já temos a informação que será agendada, portanto, com brevidade, a iniciativa de referendo, de forma a que se dê total cumprimento à vontade popular e por total respeito dessa iniciativa legislativa. Portanto, e também queria dar esta informação. Mas informando às entidades, porque muitas vezes as pessoas confundem os conceitos jurídicos e não sabem muito bem, como já foram ouvidas das outras vezes, podem não saber muito bem o que é que foi na generalidade, o que é que foi na especialidade. E assim explicávamos, dizendo que é para ser ouvida na especialidade com propostas concretas para a especialidade. Portanto, agora, este grupo de trabalho já não estamos na fase de saber se somos contra ou a favor. Estamos, como disse o Sr. Deputado Telmo Correia, é aquilo que eu penso, é se fazer a melhor lei possível, independentemente das perspectivas que cada um de nós possa ter sobre o que foram os projetos de lei, sobre o que é que pensa sobre o assunto. Agora importa fazer a melhor lei possível, não é? É como eu digo isto muitas vezes, é como a questão da pena de morte. Não há ninguém mais contra a pena de morte do que eu. Imaginemos que por um motivo qualquer era aprovada a pena de morte. Não podemos dizer, porque eu sou contra a pena de morte, não é? Não quero nada a ver com isto, que estejam aí a esquartejar, a fazer acontecer. É um exemplo daquilo que se está a acontecer. É um exemplo, não é um exemplo daquilo que está a dizer sobre um processo que é controverso, não é? Portanto,
é inconstitucional,
mas que há países que têm. Portanto, ou seja, é um exemplo extremo para se perceber, porque nós sabemos que sobre este assunto há posições muito radicais, não é? Na questão. E para que as pessoas percebam que já não é essa agora a sede. Portanto, agora estamos em sede de fazer a melhor lei possível.
Eu acho que, pronto, creio que já demos alguns passos no sentido de harmonizar aqui posições, como disse há pouco o deputado Ricardo Batista Leite, e eu acho que ele tem razão. Para eu próprio ficar com ideias claras sobre como é que vamos proceder, eu creio que depois da intervenção do deputado Telmo Correia, enfim, eu admito perfeitamente que se deva abrir uma exceção àquilo que eu referi como o meu critério, portanto estou a pensar em voz alta, dizendo que no caso da Ordem dos Médicos, no caso da Ordem dos Enfermeiros e no caso da Associação dos Cuidados Paliativos, se deveria, em homenagem a uma preparação de especialidade mais robusta, se devia organizar uma audição que juntasse estas três entidades para nos darem os seus contributos de especialidade. Acho que a senhora coordenadora fez bem em sublinhar isso, porque de outra maneira teremos, digamos, uma sucessão de afirmações de princípio que, para esta fase, já não serão da maior utilidade. Mas, portanto, admito perfeitamente que, no caso da Ordem dos Médicos, no caso da Ordem dos Enfermeiros e da Associação dos Cuidados Paliativos, se organize uma audição que junte estas três entidades para nos darem os seus contributos de especialidade, que serão certamente muito úteis. Voltando à proposta que há pouco fiz de arrumação, à sugestão, não é sequer a proposta, a sugestão de arrumação, creio que se manteriam os três outros momentos, as três outras audições, a saber, a que reúne médicos católicos, juristas católicos e Grupo de Trabalho Interreligioso, de um lado, a Associação Voz Amiga, Juntos pela Vida e Filhos Sem Voz, do outro, e a Associação Portuguesa de Seguradores, do outro. Portanto, teríamos, no fundo, quatro momentos, quatro audições. Isto dito, a única coisa que creio, mas estarei enganado, corrigir-me-ão, a única coisa que sobra é saber como vamos proceder relativamente às entidades que ou solicitam ou foram indicadas no requerimento do CDS ou da Iniciativa Liberal, no caso da Iniciativa Liberal não, porque nenhuma foi ouvida, mas no caso do CDS sim. Portanto, como é que vamos proceder relativamente às entidades que já foram ouvidas e que não constam destes quatro momentos que eu aqui referi, que eu aqui sugeri? A minha sugestão, volto a dizer, é que relativamente a essas entidades, e na sequência daquela observação que a senhora coordenadora fez, se lhes peça para indicarem, para nos escreverem, o seu contributo adicional relativamente ao que já foi a sua contribuição para o processo legislativo, para o processo de debate, perdão, anterior, não é? O processo de debate e legislativo anterior. E, portanto, em relação a essas entidades, eu creio que era assim que devíamos proceder. Era, portanto, dar-lhes a oportunidade de acrescentar em sede de especialidade algumas considerações por escrito. As únicas que, a meu ver, deveríamos ouvir presencialmente seriam esta 3 e 3, 6 e uma 7 e 3, 10. Pronto, seriam estas.
E a União das Misericórdias Portuguesas, não sei se tem...
A minha sugestão, quer dizer, com cuidados paliativos há muitas entidades que têm a ver, né? Portanto, eu do meu ponto de vista, acho que a Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos representa essa abordagem, não é? Pronto, e é ela que deve ser ouvida. E do meu ponto de vista, deve ser ouvida presencialmente. A União das Misericórdias e a CNIS, do meu ponto de vista, deveriam dar contributos escritos, porque a sua conexão com esta realidade é de natureza diferente da Associação de Cuidados Paliativos. Pronto, era isto. Creio que fui. Tentei ser arrumado, mas não tenho a certeza de ter sido. Pronto.
Senhor deputado Telmo Correia. Sim. E a questão do prazo, que vamos estar. Os prazos para responder, o que é que sugerem?
Para responder, para quem se quiser denunciar e manifestar com intenção de ser ouvido.
Pois. Em 10 dias? É muito? Até ao final, para responder, para até ao final do mês nos indicarem se querem ser ouvidos presencialmente ou por escrito. Muito bem. Pode, se calhar, as cartas. Deputado, Tomo Correia.
Só uma coisa, eu como não acompanhei o início, quando dizia há pouco que as iniciativas de referendo serão tratadas anteriormente, significa o quê? Que serão agendadas para discussão?
A expectativa que temos,
sim.
É que, e é isso.
Vou
que
perguntar,
faz sentido,
não sei nada
pois, e é isso que faz sentido, é que tendo dado hoje entrada uma iniciativa legislativa de referendo, é que essa iniciativa seja discutida
em plenário
antes da conclusão dos nossos trabalhos, não é? É por tudo, até para as próprias pessoas, não se quer dizer. Pois. Poderá eventualmente já não ser, poderá não ser em julho, mas será logo no princípio de setembro. Nós também com estas entidades todas também não temos concluído isto até julho, não temos. Não, portanto, isto vai passar para setembro, não é? Isto vai passar para setembro, outubro, não é? Não, é, não é, portanto... Não é. Então ficamos... Desculpe, não vi.
As cartas seguem com a chamada de doutrina Mónica.
Não tenho a marca aqui também.
Isto é
especialidade. Não venha cá dizer que é contra. Agora já não estamos aí. Já não estamos aí.
Mas já vai
E muito obrigado.